E nós voltamos a falar aqui diretamente do estúdio móvel da CBN na aceleradora Evoa. O evento, a CXTAON, continua, tem mais palestras acontecendo agora e nós vamos ouvir dois dos palestrantes, tem vários especialistas ao longo de 2 dias de evento que vão falar aqui com os participantes e que estão trazendo suas experiências também para você, ouvinte CBN. Agora, nosso bate-papo é sobre dois assuntos diferentes, mas bem conectados. Um dos nossos convidados é o Bruno Oliveira Gonçalves, ele é especialista em felicidade corporativa, fez palestra hoje cedo, eu inclusive peguei uns pedacinhos ali da palestra, muito boa, por sinal. Obrigada pela sua participação com a gente, Bruno.
Eu que agradeço, Brenda. Uma honra estar aqui com vocês.
E a gente está também com o João Sadal, que é gerente de cooperativismo, experiência do cliente na Cocamar, e vai trazer uma leitura diferente, porque os clientes de vocês têm uma característica muito particular que a gente vai falar no nosso bate-papo logo mais, né, João?
Exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde, Brenda. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Para a gente, uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouco das iniciativas da Cocamar ligados ao cliente, que, como a Brenda falou, ele não é só cliente, no nosso caso, ele é também o dono da empresa.
E eu vou começar esse papo, então, já contigo, para falar sobre essa característica diferenciada. Por que que a Cocamar começou a investir, então, em experiência do cliente? E como é que vocês transitam por esse papel diferente do cliente de vocês?
Bom, a gente começou essa discussão porque a gente tem uma característica de empresa muito diferente das demais. A gente, enquanto cooperativa, os produtores, além de clientes, eles também são os donos. E a partir dessa mudança de configuração, faz todo sentido a gente ter esse cuidado genuíno com toda a experiência dele. Porque quando ele está comprando os produtos da cooperativa. Nessa hora, ele tem uma expectativa, ele quer o produto de maior qualidade e no maior preço possível. Outra coisa é quando ele está entregando a soja para a Cocamar. Nessa hora, ele quer o maior preço na saca dele e, se possível, receber em menos tempo. E no final, ele é também dono. Então, ele espera, inclusive, o melhor resultado econômico do ano, a melhor entrega possível de sobras. Então, como é que a gente faz essa gestão? A gente acompanha cada etapa dessa nossa jornada do cooperado e procura satisfazer cada uma dessas necessidades.
E como transitar entre todos esses papéis na hora do atendimento, na hora que ele chega até vocês?
Excelente pergunta. A gente precisa ter muito claro qual que é essa expectativa, qual que é essa necessidade naquele momento específico. E a gente, então, tem uma série de treinamentos, de processos, para a gente conseguir, então, atender aquela necessidade, que, inclusive, hoje a gente já conseguiu evoluir o nosso nível de atendimento, onde a gente consegue, então, personalizar o nosso tipo de atendimento, o nosso processo, para um tipo específico de cooperado. Então, por exemplo, tem alguns cooperados que têm o perfil mais técnico. Ou seja, para esse perfil, a gente precisa trazer mais números, a gente precisa lá fazer um campo de semente, a gente precisa trazer esse olhar mais agronômico para o atendimento. Outros cooperados, ele tem um olhar mais relacional. Esse produtor, quando ele chega na cooperativa, ele quer que o gerente pare tudo que ele está fazendo para tomar um cafezinho com ele. Então, é esse entendimento que faz com que a gente possa, então, personalizar esse nosso atendimento e, por fim, a gente entregar um nível de atendimento que gere mais satisfação.
E outra característica muito particular das cooperativas em geral, mas principalmente do negócio de vocês, é que é diferente da gente fazer um negócio pontual, né? Então, de ir lá e fazer uma compra, ou visitar um restaurante, ou um hotel, enfim, não é uma experiência que você tem uma vez só. Você realmente precisa dessa criação de relacionamento e esse atendimento é muito constante, principalmente aí, durante as safras, quando há alguma mudança significativa, seja economicamente, seja em produção. E eu sei que vocês têm vários eventos, né, ao longo do ano, por exemplo, para ir aproximando esse cliente de vocês, que também é o dono, também é o cooperado, né? Então, como é que isso é feito ao longo do tempo? Para manter, porque às vezes o cooperado, logo que entra ali, ele fica muito satisfeito, mas para que isso seja mantido ao longo do tempo.
Brenda, você colocou muito bem. A gente tem o um relacionamento quase que diário com os produtores. A gente costuma dizer que a cooperativa é a segunda casa do cooperado. Então, ele passa lá, tem cooperado que passa lá cedo e à tarde. para acompanhar o preço, para entender como é que está o mercado e fazer os seus negócios. Mas a gente também não pode deixar, apesar desse relacionamento intenso, a gente não pode descuidar da gente também trazer e trabalhar alguns momentos específicos para a gente complementar esse relacionamento do dia a dia. Então, por isso que a gente pensa eventos onde a gente leva, por exemplo, conhecimento. Então, a gente tem muitas vezes um escopo técnico. A gente tem eventos, por exemplo, de relacionamento não só com o cooperado, mas toda a família. Então, a gente tem o nosso dia de campo, que a gente também inclui a família do cooperado para ele vir junto. A gente tem até eventos esportivos, né? Talvez a nossa, o melhor exemplo seja a nossa Copa Cocamar, onde a gente reúne quase 3 mil pessoas aqui em Maringá para a gente jogar futebol, mas vai muito mais além do que o esporte. É esse espaço de relacionamento, de proximidade com os cooperados.
E agora eu vou passar a bola já para o Bruno, porque a gente está falando aí, por exemplo, o que uma Copa, né, de futebol tem a ver com o negócio no agro? E essa experiência pode fazer muita diferença justamente para deixar esse cliente que tem características tão particulares, mas que adaptando dá para caber em qualquer negócio, deixar esse cliente mais feliz. Certo, Bruno?
Com certeza. Eu digo que a felicidade é a base do objetivo da sociedade. Aristóteles falava isso, que o objetivo de qualquer pessoa é ser feliz. A gente está aqui hoje falando com as pessoas que estão ouvindo a rádio agora, porque elas, por ouvir isso, elas estão buscando alguma felicidade para ganhar mais dinheiro, para ir melhor nos negócios. O cliente procura a Cocamar porque ele também precisa desses serviços para ele ficar mais feliz. Então, no final das contas, a felicidade é a busca de todo mundo. Então, quando você agrega isso ao cliente, ou também ao colaborador, uma Copa, algo que vai trazer esse sentimento positivo para o cliente, ele vai lembrar disso e ele volta. E é isso que a gente quer, que ele volte ou que ele continue com a gente como cliente.
Você falou muito bem aí sobre essa relação, porque a gente está falando de experiência do cliente, mas o colaborador feliz, ele atende muito melhor também. Tua palestra, inclusive, tem um nome sensacional, né?
A palestra se chama Gente Feliz dá Lucro e Não Enche o Saco. As pessoas brincam na internet, né, que o brasileiro não sai da quinta série, né? Então, essa provocação é justamente essa, para conectar com a quinta série do brasileiro. Mas é uma coisa que às vezes foge da nossa lógica, mas deveria ser óbvio, né? Então, se eu estou vendendo alguma coisa, antes de entregar para o cliente, esse produto precisa chegar no meu centro de distribuição. Então, se eu quero que o meu colaborador entregue uma experiência adequada, ele precisa entregar essa experiência. Então, quando eu falo de gente feliz, eu quero dizer que eu preciso começar cuidando do meu colaborador em casa, e aí esse colaborador naturalmente vai acabar tratando melhor o meu cliente e fazendo ele feliz. E eu sempre brinco, Brenda, que isso não são vozes da minha cabeça. São estudos e estatísticas. A McKinsey, que é uma grande consultoria que atua no Brasil e no mundo inteiro, já descobriu que colaboradores mais felizes são 2 vezes mais inovadores e vendem 2 vezes mais quando eles são vendedores. Empresas que investem nessa felicidade têm até 25% mais de lucro. Então, quando eu trato mal meu colaborador, além de estar falando de uma coisa, de um ser humano não tão legal, eu estou deixando dinheiro na mesa.
Isso que você trouxe é muito importante a gente lembrar. A gente fala muito isso aqui na CBN, seja no CBN Inovação, quando a gente fala de trazer tudo isso, não só na parte tecnológica, né, mas também trazer essa produtividade para nós humanos, né? E quanto isso é importante, essa valorização. Falamos também aí, quando falamos de carreira, na nossa coluna de RH, mas ainda tem empresário que pensa, como é que eu deixo o meu colaborador mais feliz? Está difícil até já achar mão de obra, né? Está tão concorrido. Será que é só salário? E às vezes o salário que eu estou oferecendo é muito bom. O do concorrente nem é tão bom assim, mas a minha equipe está se desfazendo, caindo para outras empresas. Como é que eu invisto em felicidade?
Não é só salário. O salário é um fator importante, óbvio, mas não é só salário. Tem gente que muda de empresa para receber um salário pior, mas o ambiente é melhor. Então, eu destacarei alguns pontos. Primeiro, eu preciso ouvir esse cliente. Aliás, esse colaborador. Eu preciso ouvir esse colaborador. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. O que te engaja, o que te deixa feliz, não é o que me deixa feliz. Então, um pai e uma mãe, a felicidade desse pai e dessa mãe está muito ligado a essa criança. Então, para ele, felicidade é sobre esse filho. Para quem não tem filho, felicidade, aí sim, pode ser um salário maior, pode ser a carreira, mas eu só vou saber se eu perguntar para esse colaborador. E há um problema na liderança que as pessoas confundem liderança com gestão. Gestão é burocrático. Então, gestão é, eu conheço a Brenda, eu sei que ela vai se dar muito bem fazendo estúdio móvel. Então, ela vai para lá. Liderança é entender quem é a Brenda e entender o que move ela e manter ela motivada. Então, a liderança é mais inspiracional e a gestão é sobre número e dados. Então, eu primeiro pergunto para esse meu colaborador, eu tenho que ter agenda livre para falar com ele. Se eu ficar só em reunião burocrática com o cliente, eu não vou ter esse tempo. Então, libere a sua agenda para conversar com o seu colaborador. 2, treine a liderança. As pessoas se demitem, 85% das demissões são porque o líder não está fazendo o trabalho dele. As pessoas se demitem do líder e não da empresa.
Ela continuaria na empresa se não fosse o líder.
Apesar do líder, exatamente isso. E em terceiro lugar, é mostrar para as pessoas por que, que elas estão ali. Então, as pessoas podem dizer, ah não, Bruno, mas eu não atendo o cliente. Então, como é que eu vou fazer o cliente feliz? Tem dois tipos de colaboradores. Os que atendem o cliente, e os que atendem quem atende o cliente. Então, de alguma forma, o que você faz vai impactar. Então, talvez alguém limpe o ambiente da loja. Essa pessoa não tem contato com o cliente. Mas se ela não estivesse ali, o cliente teria uma experiência muito pior. Então, chama o rapaz da limpeza, a moça da limpeza, fala, deixa eu te contar o impacto do seu trabalho. Chama o pessoal de tecnologia que não vê o cliente, você já viu o que, que a sua solução faz, como que o cliente fica feliz e como você resolve um problema. Então, é mostrar para ele como que o trabalho dele impacta. Então, revisando, 3 pontos. Conversar com esse colaborador, perguntar para ele o que que move ele para você poder agir em cima disso. Segundo, treinar a liderança para que você não tenha todo um trabalho para ele ser feliz e aí a liderança é crítica e ele se demite. E por fim, é você mostrar para ele como que o trabalho dele impacta. Você fazendo esses 3 pontos é um grande início para você fazer o colaborador feliz e esse colaborador fazer o cliente feliz.
Com certeza é isso. E o que o Bruno trouxe agora se aplica a qualquer empresa, de qualquer tamanho. É preciso ouvir o cliente, como nós falamos aqui, né, nas várias entrevistas que fizemos na Evoa hoje, mas também é preciso ouvir o colaborador. E como o João trouxe também, né, muitas vezes o cliente tem mais de um papel e é preciso a gente saber como lidar com ele em cada uma dessas facetas que ele traz para o negócio. Quero te agradecer, João, pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, Brenda. Obrigado a todos que nos escutam. E para nós é uma alegria poder compartilhar sobre as nossas iniciativas de experiência do cliente. Então, a Cocamar ela foi pioneira dentro desse movimento há 5 anos atrás. E a gente espera que iniciativas como essa possam, de uma certa forma, ajudar a desenvolver esse nosso ecossistema de gestão de experiência aqui de Maringá.
Bruno, obrigada também pela sua participação conosco.
Obrigado, Brenda. Obrigado por dividir esse sofá aqui comigo, nós três, hoje, falando de um tema tão importante. E é lembrar o público que está nos ouvindo que, sim, gente feliz dá lucro e não enche o saco, e que um colaborador não vai conseguir fazer o seu cliente feliz, seu cliente voltar, se ele não estiver bem também.
É isso, a gente conversou com o Bruno Gonçalves, que é especialista em felicidade. Que legal isso, né? De ser especialista em felicidade. Isso é muito bacana e trazer essa felicidade corporativa para o nosso dia a dia. Conversamos também com o João Sadal, que é gerente de cooperativismo e experiência do cliente na Cocamar. E se você quer ouvir de novo essa entrevista ou então quer entender melhor sobre esse universo, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que todas as entrevistas feitas aqui na CX está on, estão disponíveis na íntegra para você ouvir de novo e para você compartilhar com quem quer fazer o negócio crescer, pensando melhor na experiência do cliente.